Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chegando toda quinta-feira à tarde ao vivo e depois fica disponível, claro, em podcast central3.com.br, também no site da Trivela. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo. Bruno Bonsante, que está assistindo um tênis.
Só de rabo de olho aqui enquanto o programa não começa. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um podcast da Trivela.
Daqui a pouco a gente vai ter o Biratã Leal por Skype. Bonsante, já que você está vendo tênis, você é desses que acha que tênis não tem jogo ruim?
Não, tem jogo ruim pra caramba.
Tem jogo ruim pra caramba. Porque uma vez eu ouvi uma teoria que eu concordei por um tempo, que por ser um jogo muito rápido, muito dinâmico, né, um jogo que não tem enrolação, não dá pra se enganar no tênis. Acho que é o esporte que menos dá pra se enganar.
É verdade.
Dá pra você jogar com preguiça tênis. E torna, por mais que você tá vendo ali jogo do 100 com 80 do mundo, é um jogo bom, provavelmente, pela...
Porque eles, mesmo 100 do mundo, 80 do mundo, os caras são muito bons, né, eles são realmente muito bons.
E então, o jogo
flui bastante e tudo mais, mas tem um jogo ruim também, tem... Mesmo, às vezes, quando esses caras, tipo Federer, o Djokovic, quando eles jogam a primeira rodada de Grand Slam, assim, que é aquele 3-0 arrastado, que... Arrastado não, porque acaba sendo rápido, mas não acontece nada demais. Você sabe quem vai ganhar desde o começo, sabe quem vai ganhar os pontos, não tem emoção. É só um jogo, você vê uma apresentação, né, uma exibição. Então tem uns jogos ruins, sim.
E sempre muito gentis, né, os jogadores de tênis.
Eu
fico impressionado como eles mantêm a calma e como não tem uma gozação, né, não escapa uma, assim, né, uma tiração de sarro, isso é impossível de ver no tênis. Vamos falar de futebol, começar falando de Campeonato Brasileiro, Corinthians praticamente campeão, pode confirmar o título já na rodada de número 34, nesse final de semana, quando eles recebem o Curitiba. Atlético Mineiro, que é quem está mais perto do líder, visita o Figueirense no dia seguinte. E a gente começa falando, nesse programa, sobre um jogador específico, o melhor jogador do campeonato. Quem é, para você, Bruno Bonsante? A gente vai debatendo alguns nomes possíveis para passar por esse título aqui, informar impressões nossas sobre quem é o cara desse Brasileirão.
Eu acho que não tem como fugir ser um jogador do Corinthians, né? Porque foi o time que atropelou no campeonato, é praticamente campeão com aí 5 rodadas de antecedência. Dentro do Corinthians, eu vejo que a força do time estava muito nos meias, principalmente o Jadson, o Renato Augusto e o Elias. Entre esses três, eu ficaria com o Jadson. Eu acho que o Renato Augusto até fez mais gols, apareceu um pouco mais, mas acho que o Jadson era o jogador que dava ali o ritmo para o jogo do Corinthians, é o que deu mais passes, é o que fez mais o time jogar dentro desse esquema do Tite, que era muito, muito voltado para os meias. Você, quando perdeu o Guerreiro e trocou pelo Wagner Love, né, você perdeu força de ataque, então precisava compensar de outra forma. E o Love acabou até encaixando bem, né, se movimentando bastante, abrindo espaço para os meias, deixando eles chegarem na área e tudo mais. E eu acho que acabou dando muito certo, como a gente viu. E dentro desses jogadores, o Jadson foi o que mais bola jogou nesse Campeonato Brasileiro. O que é até um pouco surpreendente, perto do que ele jogou no São Paulo. Não jogava mal, mas também era contestado, muito contestado pela torcida. Chegou o Corinthians também, estava melhor, mas ainda longe de ser um jogador que já chegou na seleção brasileira, que já foi para o Shakhtar Donetsk, que já foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. E no começo do ano, foi o Tite quem segurou o Jadson no Corinthians, né? O Jadson estava de saída, ia para a China, se não me engano, e o Tite conversou com o Jadson, falou, não fica, nós temos aqui um time para você e tudo mais. E o Jadson acabou ficando e deu muito certo. Ele acabou, na minha opinião, sendo o melhor jogador do campeonato.
O Jadson, na chegada dele ao São Paulo, é 2012, né? É o ano daquele título da Sul-Americana, daquela final no Morumbi. O time que tinha o Lucas, né? Ele, pra mim, já fez uma temporada muito boa ali. Ele, se eu não me engano, jogou as 38 rodadas, conseguiu não se machucar, não ser suspenso. Fez uma temporada muito regular. Tinha ido àquela Copa América de 2011, né, com o Mano, quando teve chance de jogar na meia ali, aquele time que acabou não encaixando, e já foi muito bem no São Paulo. Eu fico com o Jadson também, e acho que Se o jogo de domingo tivesse sido aquelas finais de Campeonato Brasileiro dos anos 90, aquela coisa que marca da pedalada do Robinho, sei lá, coisas desse tamanho, infelizmente é um jogo que boa parte do Brasil não assistiu o jogo do Flamengo, eu acho que o Jadson seria muito lembrado como uma partida quase que impecável, assim. O que... É muito bom, né, assistir um cara que tudo que ele faz dá certo, né?
Sim.
E com ousadia, né? O cruzamento pro gol do Malcom são bolas difíceis, tem tentado coisas difíceis o Jadson.
Antes disso, ele deu uma bola pro Renato Augusto, que quase foi um golaço.
Pois é.
Que ele pegou, ele tava impedido, tentou pegar por cobertura. Aquele passe é espetacular, né?
É espetacular.
Porque ele pega com uma curva que a bola começa a fazer a curva no final do passe. E cai no pé do Renato Augusto ali por cima com um tapa simples na bola. É muita técnica para dar aquele passe, né? É passe que grandes passadores do futebol mundial você vê dar assim e fala, nossa, que sensacional.
Pois é.
Passe que o Xavi dá, ia ficar 30 anos passando na televisão. E o Jadson deu um desses. Ele realmente tá jogando muito bem, né? Com confiança, acho que uma coisa que cobrava muito dele no São Paulo era a mesma falta de confiança, né? Acho que ele não teve tanto respaldo ali dentro da comissão técnica. Talvez a torcida, por algum motivo, mesmo ele jogando bem, eu também acho que ele jogou bem no São Paulo, mas ele era contestado pela torcida. A torcida não gostava muito dele, achava que ele... Aquela história, né? Não vibra, não participa muito do jogo, desaparece, dorme em campo, essas coisas todas. Mas mesmo assim, jogou bem. A torcida era contestável, ele muitas vezes ia pro banco, então ele não tinha uma sequência, não tinha confiança, não tinha ritmo. E tudo isso ele encontrou no Corinthians. E ele veio naquela troca pelo Pato, né? Que acabou sendo, assim, um dos melhores negócios da história pra todo mundo. Porque
pois é.
Todo mundo se deu bem nessa história. O Jadson se deu bem, subiu de nível. O Corinthians se deu bem, ganhou um grande jogador. O Pato melhorou muito no São Paulo. Tá jogando no nível que a gente imaginava, nem no nível do começo do Milan. Mas tá jogando muito bem, é um dos melhores atacantes do Brasil. E o São Paulo ganhou esse atacante pra ele, né? Acabou sendo um ótimo negócio pra todo mundo. Que... Agora tem que ver o que vai acontecer com o Pato, né? Que tá futuro em dúvida, mas nesses 2 anos de negócio foi muito bem.
O Biratan Leal já participa por Skype, já entra dando seu pitaco sobre o cara desse Campeonato Brasileiro, quem é o grande destaque, se é que você também consegue definir um só jogador, Biratan, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, tudo bem, Bonsante, leitores e ouvintes da Trivela. O destaque vai muito de como a gente quer lidar com esse título, né, com esse status. Do ponto de vista tradicional, acho que acabaria sendo o Jadson. É um jogador do time campeão que tem participações mais claramente decisivas, porque ele é o artilheiro do time, ele é o melhor assistente do time, e o melhor assistente do campeonato e vice-artilheiro do campeonato. Né? Então fica muito claro a causa do Jadson, é muito fácil de defender. Né? Se a gente quiser fazer uma... Eu acho que assim, quem quiser ter uma visão um pouco mais... Daí não me encarem pelo lado negativo do termo, é uma coisa... Eu falo com carinho desse termo, mas quem quiser ter uma visão um pouco mais nerd do assunto, talvez vá pro Renato Augusto, porque ele é o cara ele é o cara que arredonda melhor toda essa coisa que tem sido o meio de campo do Corinthians, todo esse funcionamento, essa coisa de estar em vários lugares do campo, a movimentação, triangulação, marcação também, saída de bola. Então, analisando uma estática mais profunda, acho que o Renato Augusto ganha espaço assim. Daí vai muito de como a gente quer encarar. Eu acho que o Jadson pode ganhar por causa desses números muito mais claros dele. E eu acho que no final das contas tem um empate técnico ali, é uma questão mais de critério entre os dois. E quem quiser ser meio alternativo, pode ir pro Lucas Lima, que é um jogador do Santos, que é um time que também está jogando um futebol muito bonito. Se não fosse um começo de campeonato muito ruim, o Santos estaria certamente ali mais perto do Corinthians, talvez até à frente do Atlético, brigando com o Atlético pela segunda posição. E o Lucas Lima fez alguns lances também muito, muito interessantes no campeonato, tem chamado muita atenção. Mas acho que vai ficar entre o Jadson e o Renato Augusto, com mais vantagem para o Jadson por causa dos números, claramente, que chamam mais atenção.
Acho que os três finalistas da Bola de Ouro são esses, né?
Pois
Renato
é.
Augusto, Jadson e Lucas Lima.
Eu acho o Renato Augusto mais, sendo um pouco grosseiro, talvez com o termo, mas mais craque que o Jadson. Digamos que no duro, qualquer time do mundo, o Renato Augusto se encaixa e se vira e tem vários jeitos de jogar. Mas acho que esse time tem mais a cara do Jadson, né? esse time que toca a bola de primeira, que vê o Ralf jogando com a bola no pé, no chão, contra o Atlético Mineiro, que entra um Rodriguinho para jogar de camisa 8 e vai bem de segundo volante. Então, acho que o Jadson ele tem essa capacidade meio que de contaminar quem está ao redor, né? De fazer com que os caras em torno dele toquem também a bola rápido, enquanto o Renato Augusto me parece um cara mais completo, talvez, mais transformador de um time. Mas esse, pelo menos, eu ainda acho que não é o time do Renato Augusto. Eu não vou conseguir um dia lembrar como o Corinthians do Renato Augusto, e eu consigo imaginar alguém lembrando como o Corinthians do Jadson, sabe?
O Jadson é aquele jogador que facilita, né, a jogada. Ele o seu companheiro tá ali apertado, em problema, ele aparece, ele dá o toque de primeira, ele limpa a jogada, né? Ele realmente faz o time jogar como um todo. E da mesma forma que o Renato, que o Jadson se recuperou, né, assim, conseguiu se dar muito bem no Corinthians, o Renato Augusto também, né? Porque ele passou muito tempo, mesmo dentro do Corinthians, se machucando uma vez atrás da outra, não conseguindo jogar direito por causa de problemas físicos, que ele já vinha tendo mesmo, já teve no Flamengo, teve em outros clubes, e nessa temporada ele foi praticamente impecável nessa questão, né? Não se machucou muito, estava jogou quase todos os jogos, e estando com fôlego, estando com boa forma física, mostrou isso que o Biratão falou, né? Estar em todo lugar, né? O Renato Augusto aparecia na esquerda, aparecia na direita, aparecia dentro da área para finalizar, dava o passe, fazia um... Ele foi um jogador que percorreu o campo inteiro do Corinthians e ajudou o time também a fluir. E ele tem muito mérito por causa disso. Mas aí também é uma questão de quem foi um pouquinho melhor do que o outro. Mas eu acho que todos eles foram muito bem nesse Campeonato Brasileiro.
E o Biratan, já que a gente citou Jadson, Renato Augusto e Lucas, só pra gente passar por algum destaque também de quem tá lá em cima, Atlético Mineiro e Grêmio. Por que que você acha que a gente não citou nenhum desses jogadores? E ou tem alguém desses dois times também que faz um campeonato individualmente assim para ser lembrado?
Bom, boa pergunta. O Grêmio, por exemplo, um jogador que para mim tem chamado bastante a atenção do Grêmio é o Jeromel. Agora quero ver alguém colocar um zagueiro como o melhor jogador do campeonato, né? Ou como candidato a melhor jogador do campeonato, né? Isso não é muito a nossa cara aqui do Brasil. Do Atlético, o Prato tem feito um bom campeonato, mas eu acho que até pela comparação com Atléticos recentes ali, eu acho que assim, nessa questão de ser decisivo, o homem do campeonato, sei lá o quê, acho que Diego Tardelli no ano passado foi mais, daí acho que acaba ofuscando um pouco o Prato. E o Prato tem uma questão também assim, talvez como o Atlético e o Grêmio tenham ficado brigando pelo título por mais tempo, então faz uma comparação muito direta com a capacidade de decisão que esses times tiveram em relação ao Corinthians, né? Sobretudo o Atlético até, que ficou brigando mais. Então, fica mais aquela sensação de decepção um pouco. O Santos é o time que estava lá embaixo. Quando o Dorival Júnior chegou, o Santos estava na zona de rebaixamento, né? Foi um jogo contra o Figueirense, lá na Vila Belmiro. Então, o Santos em nenhum momento teve essa comparação muito clara. E o Santos, quando decidiu contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi muito bem. Então, acho que por isso que o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima chamam tanta atenção das pessoas, e os jogadores do Atlético e do Grêmio nem tanto. Porque eles estavam brigando e ficou a sensação, poxa, mas assim, então, como é que esses caras vão conseguir ganhar o título da Chapecoense em casa, como o Grêmio perdeu, né? O Atlético tropeçou também alguns jogos ali, contra o Joinville, por exemplo, lá em Santa Catarina. Então, acho que isso fica marcando e talvez as pessoas acabem lembrando disso, sobre por que os caras não foram tão decisivos assim. Senão, tinha que ter feito o gol da vitória lá em Joinville, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E os jogos que o Santos perdeu, os pontos bestas que o Santos perdeu, foram lá no começo do ano em que ninguém estava cobrando nada do Santos. E o Santos tomou de 4-1 do Goiás. Eu tenho um amigo santista que estava falando, vocês estão prestes a ver o Santos rebaixado pela primeira vez, sei lá o quê.
Eu acho que o Prato caiu bastante rendimento no segundo turno, né? Mas os últimos gols que ele fez foram, a maioria deles, de pênalti. E o Atlético Mineiro sofreu muito com isso. Acho que o Prato faz um bom campeonato, mas mais ou menos na hora H ali, como o Biratan disse, ele realmente caiu um pouco de rendimento. E no Grêmio, além do Jeromel, também destaco o Luan, um bom jogador do Grêmio, fez um grande campeonato.
Bem lembrado.
E também, assim, não para melhor jogador do campeonato, mas acho que uma menção honrosa ao Douglas, né? que de alguma maneira incrível se encaixou num time que é um time muito dinâmico, né? O time do Grêmio, um time que marca bastante, marca pressão, corre muito, e o Douglas encaixou nesse time e é basicamente dentro de campo ali, ele é o líder do time. O líder do ataque do Grêmio, o grande armador, o grande articulador é o Douglas, que parecia terminado também e ressuscitou nesse campeonato.
Pois é.
O Grêmio Atlético no Mineirão, eu escrevi um texto como Douglas sendo o grande personagem do jogo. E até um pouco isso, como um jogador, como é curioso um jogador tido como lento e parado, ser fundamental para dar tanto dinamismo a uma equipe. Mas porque o Roger teve uma sacada brilhante ali, de como o Douglas se movimenta, de como ele faz a bola se mexer muito, né?
Mandar um abraço aqui para quem está acompanhando, o Diego Henrique, o Moshi Moshi, que beleza esses nomes do Twitter, né? Teotóxicos, o Douglas o Te Ama, Marcelos Vinícius, ele falou, quem é o melhor jogador brasileiro? Eu. Quem mais? Júlio Pedro diz, Apodi. Menção honrosa pro Apodi. Apodi que eu gosto do Apodi. Eu acho que muita gente fala que não sabe marcar, mas o cara não sabe marcar e faz gol decisivo toda hora, eu banco no meu time. Você põe um volante para marcar para ele. Gosto do futebol do Apodi, que monstro de jogador. Vamos falar de Champions League, Bruno Bonsante? A nossa pergunta para o programa de hoje. Nosso debate é um pouco sobre jogos, digamos, protocolares de times como Barcelona e Real Madrid na primeira fase de Champions League. Tem quem queira vender esses jogos por diversos motivos. Por um tempo foi recorde de Messi e Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da Champions, maior artilheiro do time. Agora tem o Neymar, cujo jogo, né, os jogos do Barcelona sendo exaustivamente vendidos na televisão. A gente vai convivendo com essa forma de se achar histórias em jogos como Barcelona e Bate. Que você tem achado desses jogos que não empolgam tanto? E acho que mais do que o resultado, é uma coisa que a gente já falou aqui uma vez, quando a gente debateu aquela história do Campeonato Espanhol ser chato, né? Acho que mais do que o resultado, é a forma com que é o jogo, né? Jogos no Camp Nou, 90% dos jogos no Camp Nou são exatamente iguais, né? Você sabe onde está o Suárez, sabe onde está o Neymar, você fica esperando a hora que eles vão cortar o marcador e fazer o gol, ou, uma vez ou outra, um time segura um 0-0 e acha no contra-ataque, mas jogos muito parecidos, né?
São muito parecidos. De alguns anos pra cá já, principalmente os jogos do Barcelona e do Real Madrid estão sendo dessa maneira, né? E não apenas, acho que esses também porque a gente vê um pouco mais, né? Mas mesmo assim, recentemente, o Bayern de Munique pegou o Arsenal, então deu dois bons jogos ali, mas nos outros também é um jogo um pouco protocolar, porque assim, a superioridade desses times é tão grande que eles sabem que eles vão vencer. E mesmo que eles não vençam, tem mais 5 rodadas para se classificar, né? Tem mais 5 jogos. O que um time precisa fazer na primeira fase da Champions League, na fase de grupos, é se classificar em primeiro, um time desse tamanho, para não pegar os primeiros colocados na segunda fase. Então o Barcelona pega o Bate Borisov em casa e ele vai jogando. Ele não força o ritmo, não acelera, até para poupar um pouco os jogadores entre um jogo de meio de semana, né? Às vezes alguns começam no banco, às vezes o time mesmo joga de uma maneira que não seja tão desgastante. E vamos ver o que vai acontecendo. Aí conseguiu um pênalti ontem, por exemplo, conseguiu um pênalti com o Neymar, depois numa outra boa jogada do Neymar, o Suárez fez 2-0 e pronto, resolveu a parada. O Bate dificilmente vai ter capacidade de igualar o jogo com o Barcelona no Camp Nou, mesmo em Belarus ele não vai conseguir fazer isso. Então o Barcelona fica muito confortável. E aí a gente tem que buscar histórias nos jogos, porque eles precisam de histórias, né? Claro. Porque sem essas histórias é basicamente assim, o Barcelona ganhou mais um jogo que com certeza ele ia ganhar. Quando não ganha, como por exemplo uma vez o Barcelona pegou o Celtic e foi um super épico que o Celtic conseguiu ganhar, o goleiro pegou muito e tal, aí tem uma história por si só. Mas quando não existe, é basicamente isso mesmo, que nem no jogo de ontem, o que aconteceu? O Neymar e o Suárez voltaram a marcar os gols do Barcelona. Estão marcando todos os gols do Barcelona esse ano, praticamente. Desde que o Messi se machucou, 85% dos gols do Barcelona são ou do Neymar ou do Suárez. Então você tem que ficar buscando essas coisas, porque os jogos em si, dessa fase de grupos, do Barcelona e do Real Madrid, eles têm poucas chances de empolgar. A não ser que, sim, seja um dia ruim de um desses times, no outro lado, esses times, o time menor conseguia fazer uma partida de superação interessantíssima e ia acontecer alguma coisa. Mas mesmo se o Bate Borisov, por exemplo, vai lá e ganha do Barcelona ontem, beleza, tem uma história aí. Mas o Barcelona tem mais duas rodadas para se classificar. Então, não muda muito isso na fase de grupos da Champions League.
Esses dois, hoje eu vi um número que o Real Madrid são 24 fases de grupos, 24 classificações, nunca foi eliminado. A gente tem casos também de times brasileiros que têm grande sucesso em primeira fase de Libertadores. Isso acontece aqui, claro que em muito menor medida, né?
Sim.
E até lembro aqui o ouvinte, o Júlio Pedro, fala isso de Roma e Leverkusen, mas é claro, quem só assiste jogo de Real, Barça e Bayern deve ser muito chato. É isso, né? Quem tá vendo, quem vê a Champions League esperando massacres de Real, Barça e Bayern, acaba tendo jogos meio parecidos mesmo, repetitivos.
Às vezes vê massacres.
Claro.
O Bayern de Munique massacra com bastante frequência.
E bons jogos, né?
Frequência,
não é que necessariamente são ruins.
Sim, sim.
A gente tá falando
tecnicamente
só
ali, até são bons jogos. É que muitas vezes o que acontece é assim, o Barcelona força no começo, abre uma vantagem e aí, assim, você tem 70 minutos de nada.
É.
Né? Muitas vezes isso acontece. O próprio Real Madrid também, muitas vezes, tira o pé depois de abrir uma vantagem. Porque é essa história, né? Já ganhou o jogo, tem jogo do Campeonato Espanhol no fim de semana, que aí vale mais, né? Porque já lá é briga pelo título, pontos corridos, aqui você tem só que se classificar. Então, eles acabam tirando um pouco do pé, diminuindo um pouco de ritmo, e aí se torna essa primeira fase um pouco mais chata, né? A primeira fase da Champions League, ela tem esses probleminhas. Tem grandes jogos também, mas o bicho pega mesmo a partir das oitavas.
Bira, suas impressões aí sobre essas primeiras quatro rodadas e esse assunto, como que esse trio de gigantes, principalmente, se porta nos jogos?
Olha, o primeiro que a gente até fez uma matéria no começo da Champions, sobre como a Champions League tem ficado previsível. E a gente mostrou como nas últimas cinco temporadas, a lista de times que passam de... Que joga na fase de grupos. A lista de times. Desses times que jogam na fase de grupos. A lista de times que chegam às oitavas de final. E da lista de times que chegam às oitavas de final. A lista de semifinalistas é muito repetitiva. Tem muitos times que estão. Que assim. Tem muito time que joga todo ano. Né? Tem muito time que chega às oitavas de final todo ano. E tem muitos times que chegam à semifinal todo ano. Né? Bayern, Barcelona e Real, no caso, chegam praticamente todo ano. Né? Tem espaço para um intruso. Nesses últimos cinco anos, só teve um ano em que não teve Bayern, Real e Barcelona na semi. Foi o ano em que o Atlético de Madrid foi para a final, eliminando o Barcelona nas quartas. E daí fez uma semifinal com o Chelsea e daí tivemos dois intrusos. Todos os outros anos teve Bayern, Barcelona e Real nas semifinais. E eu tava vendo aqui, a gente tá vivendo um momento meio inédito, vai, na história do futebol, pelo menos na história do futebol moderno, e moderno eu tô querendo dizer a partir da década de 30, vai, na história do futebol profissional, como um esporte mais competitivo. O nível de domínio que esses times têm sobre os demais é um negócio absurdo demais. Se você pegar o Bayern de Munique dos anos 70, que foi tricampeão da Champions League, campeão do mundo em cima do Cruzeiro, Beckenbauer, sei lá o quê, Gerd Müller, tudo, Breitner. Se você vai pegar aquele time, ele não ganhava o campeonato alemão com a facilidade que o time atual ganha. Pelo contrário, ele tomava um monte de pancada do Borussia Mönchengladbach, chegou a tomar de 7 do Schalke 04 no Estádio Olímpico de Munique. Era um time que perdia muito jogo, era um time que vez ou outra tomava goleada. Era um time que dominava a Alemanha, mas perdia bastante. Ele tinha muita dificuldade contra o Colônia, contra o Borussia Mönchengladbach. Não era isso que é hoje o Bayern de Munique enfiando 6 no Borussia Dortmund, que é um negócio absurdo, que é o segundo melhor time da Alemanha. Daí você vê no Campeonato Espanhol, até peguei aqui a tabela do Campeonato Espanhol dos anos 50, que tinha o Real Madrid do Di Stéfano contra o Barcelona do Kubala, um período em que os dois times se consolidaram como os dois grandes times da Espanha, né? Deixando o Atlético de Madrid para trás a partir daquele momento. E o Real foi pentacampeão da Europa, o Barcelona foi finalista da Copa dos Campeões na época, perdendo só do Benfica. O Campeonato 58, por exemplo, o Real Madrid foi campeão com 45 pontos, eram só 2 pontos por vitória, né? O segundo foi o Atlético com 42, o terceiro foi o Barcelona com 38, o quarto, Valência com 36, o Osasuna com 35. Não era esse nível de domínio que temos hoje, né? Mesmo naquela época, que assim, naquela época só tinha, se amarrar cachorro linguiça, tinha bambá, larimatéia, sei lá o quê, os times espanhóis não tomavam a paulada que tomam hoje. Né? É assim, os times médios e pequenos da Espanha encaravam. Se ia na Europa, um time inglês eliminava os times espanhóis. Hoje, esses três times, ainda que o Bayern de Munique tenha perdido do Arsenal em Londres, esses três times, eles passam por todo mundo. O Barcelona passou por cima do Manchester City 2 anos seguidos, ganhando os dois jogos, nas duas vezes. Né? É um nível de superioridade que é inconcebível. Então, eles criaram não é só, eles têm muito dinheiro, mas acho que não é só isso. Eles criaram um sistema de trabalho, que eles conseguiram um sistema de jogo em que eles basquetebolizaram o futebol. Vai, você, no basquete, claro que o time mais fraco ganha do mais forte, mas é bem mais raro do que no futebol, né? E o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique entraram nesse nível. Jogam um campeonato de 30 jogos, eles vão ganhar 25, vão ganhar de 20 a 25, porque eles são muito melhores que os outros. Mesmo se botar com o Manchester United, mesmo se botar com o Arsenal, com o Chelsea, com o Manchester City, Borussia Dortmund no caminho, eles ganham, é impressionante. Então, tem um mérito ali, que tem uma questão do dinheiro, muito clara, mas os times ingleses têm muito dinheiro também. Acho que eles criaram um sistema de trabalho que inclui até o nível de domínio que eles têm na liga doméstica, então que desgasta muito menos os seus jogadores do que, por exemplo, o Manchester United e o Manchester City se desgastam no dia a dia jogando campeonato inglês. E eles conseguem, de alguma forma, resolver as partidas e ter uma. E são muito infalíveis, é impressionante isso.
E tem alguma. Assim, os ingleses eles têm dinheiro, mas tem dois pontos interessantes aí. Que um deles é que eles gastam mal, eles, principalmente em questão. Às vezes não tão por culpa dos próprios clubes, né? Mas também porque o mercado é inflacionado quando se trata de clubes ingleses, porque sabem que os ingleses têm mais dinheiro por causa dos contratos de televisão e tudo mais. O segundo é que esse dinheiro todo que os ingleses têm não é suficiente para segurar os jogadores na Inglaterra. Porque se você pegar que o Cristiano Ronaldo saiu para o Real Madrid, o Bale saiu para o Real Madrid, o Suárez, que era o melhor jogador da Inglaterra naquela época, saiu para o Barcelona. Então mesmo com esse dinheiro, ainda há vontade desses jogadores de atuar no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique um pouco menos. Então há também essa aura de que são os três melhores times do mundo e os jogadores querem jogar nesses três melhores times do mundo, o que é natural, o que é normal que aconteça no mercado do futebol, que faz com que também a Inglaterra e talvez outros clubes que não, de outros centros não consigam também segurar esses melhores jogadores do mundo por muito tempo. E aí o Barcelona e o Real Madrid e o Bayern de Munique vão empilhando, né, melhores jogadores, porque você tem um ataque com Neymar, Messi e Suárez, uma hora a gente vai perceber o quanto isso é absurdo, né? Porque são três realmente os maiores atacantes do mundo hoje em dia.
E o caso do Suárez específico, o Liverpool com essa grana não conseguiu nem de perto repor, nem com três jogadores que fizessem, sei lá...
Na verdade contratou sete com essa grana e nenhum deles chegou perto disso.
Pois é. Só para dar uma passada pelos grupos da Champions League, antes da gente ir para o nosso último assunto de hoje. Grupo A, Real Madrid classificado 10... PSG 7, Shakhtar 3, Malmo 3. PSG bem próximo de confirmar o segundo lugar. O B está bem equilibrado. United 7, PSV 6, Wolfsburg 6, CSKA 4. Todos os times ainda com chances nas duas últimas rodadas, que acontecem em 25 de novembro e 8 de dezembro. Grupo C, Benfica 9, Atlético de Madrid 7, Galatasaray 4, Astana 2. D, City 9, Juventus 8, Sevilha 3, Mönchengladbach 2.
Esse grupo é interessante porque era o grupo da morte antes de começar, né? E já está definido na quarta rodada, porque
pois é.
O City já está classificado, a Juventus precisa estar muito perto de ser classificado, está com 5 pontos de vantagem para o Sevilha. E vai acabar sendo um dos mais desequilibrados, né? Já definiu muito antes.
Ainda que se o City ganha da Juventus e o Sevilha ganha também... Sevilha e Juventus vira meio que uma finalzinha ali para a última rodada, né? Ainda assim, o Sevilha tem que ganhar o jogo na Alemanha na rodada 5. Grupo E, Barcelona classificado, e aí os três times ainda com chances: Roma 5, Leverkusen 4, Bate 3. Grupo F, dois times com 9 pontos: Bayern de Munique e Olympiacos. Dinamo tem 3, Dinamo Zagreb, né? E o Arsenal também 3, Arsenal atualmente lanterna para essas duas rodadas finais.
Aí complica um pouquinho a vida do Arsenal, né? Porque também perdeu o jogo do Olympiacos da primeira rodada. Se ganhar as duas e o Olympiacos perder as duas, ainda vai para o confronto direto, né? Que ainda tem um jogo contra o Olympiacos.
A rodada final.
Na rodada final.
Na Grécia.
Vai acabar definindo e vai ter que ganhar tirando o saldo.
Oi, mas Ibirapuera. É por dois gols de diferença, né? Porque,
isso.
Porque o jogo em Londres foi 3-2 pro Olympiacos, então se o Arsenal der de 1-0 em Atenas, em Pireus, né? Ele faz menos gols fora de casa no confronto direto.
Isso.
Pois é. Grupo G.
4-3, né? Mas isso, daí a gente não imagina esse resultado.
Sim. Grupo G, Porto tem 10, Chelsea 7, Dinamo de Kiev 5. O Maccabi é o único time com nenhum ponto nessa Champions, 4 jogos, 4 derrotas. E o Grupo H, no único time 100%, Zenit, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Valência e Gent brigam, principalmente aí pela segunda vaga. O Lyon tem 1 ponto, tem chances remotas ainda, precisaria ganhar as duas. E torcer para o Valência não conseguir beliscar um ponto na próxima rodada. E bem o Zenit, hein? 4 jogos, 4 vitórias e o Hulk em grande fase.
O Hulk jogando muito, né? Ontem, nessa vitória do Zenit, o Hulk fez duas grandes jogadas para os gols do Zenit. Uma pela ponta direita, outra arrancando do meio campo. Ele que no Zenit está jogando um pouco mais de centroavante, nesse jogo foi... Mais um atacante que sai da área ali e serviu o companheiro. Foi muito bem no jogo. Ele é bom jogador, né? Ele tem um pouco de preconceito aqui no Brasil, mas ele é bom jogador.
E é o tipo de caso que eu acho que dá pra ser as duas coisas. Dá pra você achar o Hulk um bom jogador de clube, um grande jogador pro nível de Champions League, e dá pra você achar que ele não tem que ser titular da seleção brasileira necessariamente. Que eu vi alguns comentários do tipo, agora o Hulk é bom, né? Mas não, você pode achar as duas coisas, né? Você pode achar ele muito bom na Champions e pode achar que ele não tem bola para comandar um ataque de seleção brasileira. Enfim. E acho até que ele tá numa fase melhor do que a que ele tava quando foi à Copa, por exemplo.
Acho que ele tá também. Tá jogando melhor.
E acho que usando melhor a capacidade de ser goleador, né? Pé esquerdo muito potente. Pro último assunto do programa de hoje, falar da entrevista do Alex, ex-jogador, hoje comentarista dos canais ESPN, falou com a Trivela, e a gente comenta um pouco o que de melhor ele falou nessa entrevista para vocês, Bruno Bonsante.
Ele para mim e pro Biratã, inclusive, a gente fez a entrevista, ele falou várias coisas interessantes, né? Mas eu destaco duas. Uma delas é a questão da CBF, né? Como a CBF está frágil nesse momento e que seria a hora dos clubes tomarem, ele usou a frase, né, tomarem de assalto a CBF, ou seja, aproveitar essa fragilidade para enfraquecer ainda mais a CBF, criarem a tal da Liga, né, que inclusive está sendo criada, mas realmente diminuir a importância e a influência que a CBF tem na organização do Campeonato Brasileiro, porque afinal o ex-presidente está preso na... Inclusive, muito bem preso, né? Tá preso na Quinta
Avenida. Aliás, que loucura de herança, hein?
Quinta Avenida com o Central Park, né? Onde ele tá preso. Mas
cara, mas
bem,
que herança, hein?
O do Marinho?
Que louco. É herança, não. É fiança, desculpa. Falei a palavra errada. Fiança. Dá pra você contratar um jogador, assim,
dá,
pro teu time, né?
Dá, 15 milhões de dólares, né? Fiança,
15 milhões de dólares, você compra quem aí? Fala um cara no Sul, você traz pro teu time, assim. Do... Pô,
não, 15 milhões de dólares, você contrata qualquer jogador no futebol brasileiro. Qualquer coisa. Quase qualquer um, né?
Caramba,
acho que o Ganso saiu um pouco mais... Saiu mais barato que isso, do Santos. Enfim, ele tá lá preso na Trump Tower. Agora, o Marco Paulo Del Nero tem medo de viajar, né? Então ele também não pode ir para as reuniões dos comitês executivos, da Conmebol, da FIFA e tudo mais. Então esse é o momento, né, de criar a Liga, de realmente fortalecer os clubes na organização do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o mais importante. E outra coisa interessante que ele falou, é a opinião dele, claro, que a criação da Liga não enfraquece os estaduais, mas na verdade fortalece os estaduais. O que o Alex pensa de calendário para o futebol brasileiro, de modo de divisões para o futebol brasileiro, é disputar os campeonatos paranaense, paulista, carioca e tudo mais, sem os grandes, sem os clubes, digamos, da... Eu imagino, dependendo de como você for fazer, né? Sem os times das três primeiras divisões, da quarta divisão. E o campeão desses campeonatos, os dois melhores desses campeonatos, chegam à Liga. A tal da Liga. E aí você tem E você eles conseguem continuar subindo nas divisões sem ter que, no campeonato estadual, necessariamente lidar com os grandes. Porque às vezes acontecem algumas coisas meio loucas, como por exemplo, o Biratã destacou isso hoje, o Ituano, que é o campeão paulista de 2014, caiu no grupo do Palmeiras da Ponte Preta, E vai ser difícil conseguir uma vaga na Série D. Porque ele vai ter que passar de fase, né? Ele vai ter que, no mínimo, passar de fase. Porque senão qualquer clube que chegue nas quartas de final consegue ser o melhor sem divisão e chega na Série D.
E esse sorteio já dava pra ser em potes já, pelas últimas campanhas, né? Já dava pra ter, sei lá, põe os grandes, né? Que já são cabeça de chave. E divide os outros pela campanha, né? Caiu o Ituano num grupo com dois times de Série A é um pouco, né?
Exatamente. É que
ruim,
eu não sei como é que foi o critério, mas assim, é que o Ituano é time sem divisão, né? Então ele teria que ser pela campanha dele no Paulista recentemente.
Sim.
E dá pra fazer isso, sem problema. Talvez tenham feito justamente pelo ranking da CBF. Uhum. Não sei. Mas enfim, poderiam ter tido esse cuidado. Porque realmente prejudica o Ituano.
Pelo ranking da CBF não foi porque o Ituano jogou bem a Copa do Brasil.
É verdade. É verdade.
O Ituano teria pontos pela Copa do Brasil. Ele jogou a Série D do ano passado, até fez uma campanha digna. Ele não jogou desse ano porque foi eliminado pelo Red Bull Brasil ainda no Paulista. Mas ele teria pontos ali pela campanha da Série D do ano passado, que foi digna. Mas a Copa do Brasil teria pontos.
Pois é.
Então, é um pouco... É interessante isso, o Alex falar isso, porque a sensação, a impressão que muita gente tem é que a Liga necessariamente mata os estaduais, né? Que você separa os grandes e deixa os pequenos se matando e é um movimento elitista. Mas a opinião dele é que é exatamente o contrário. E aí, lógico, é a opinião dele. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver como é que vai ser na prática. Mas a opinião dele é que, na verdade, fortalece esses campeonatos estaduais quando você cria uma liga e permite o acesso. Ele, pelo menos nas declarações, mostrou ter uma preocupação, sim, com os clubes de divisões inferiores, de os clubes pequenos, que também é outra crítica que foi feita em relação ao Bom Senso, né? Não ao Alex, ele é um dos líderes do Bom Senso, de que o Bom Senso era um movimento elitista. E ele faz questão de dizer que não é. Que ele pensa que a ideia é justamente pensar mais nas divisões inferiores, mesmo dar um calendário para elas no ano inteiro, que é um negócio muito importante, do que realmente no topo da pirâmide.
Pelo menos em termos de duração, é bem enxuta, né? A liga tem 5 rodadas, a final tá aqui a tabela. Ela começa na mesma semana que começa o Paulistão, por exemplo. Mas a final dessa Liga Sul-Minas Rio é dia 31 de março, enquanto a do Paulistão é 8 de maio.
É que é um embrião ainda, né? Tem poucos times ainda. Não envolve os times de São Paulo, por exemplo, mas que é uma coisa que tem que trazer.
Temos de duração já um pouco mais próximo do ideal, né? Talvez
sim,
8
sim.
de maio é muito longe para acabar o Paulistão, né?
Não, sem dúvida.
Talvez meio de abril, começo de abril seria
o meu problema, a única coisa é que assim, é que você colocou mais um campeonato, né?
E a
princípio não tirou os estaduais. Os clubes que estão envolvidos na primeira liga provavelmente vão colocar juniores, sub não sei o quê, nos campeonatos estaduais. O Fluminense e o Flamengo estão totalmente rachados com a Federação Carioca, mas você colocou mais datas no calendário, que já é muito recheado. Então, eu acho que eu até perguntei isso pro Alex, ele falou que é importante, e piora realmente, mas é importante que isso aconteça agora, porque isso força aos grandes reduzirem o seu papel dentro dos estaduais, né? Eu acho que é meio isso que tem que acontecer. Não precisa matar os estaduais, mas os grandes têm que ter um papel menor nesses estaduais. Eles não podem passar, que nem no Campeonato Paulista, 15 rodadas jogando para se classificar.
Muito longo. E lembrando que hoje, na definição dos grupos do Campeonato Paulista, definiu-se também o rebaixamento de 6 times. Então passam a ser 16 clubes no ano que vem.
E vão ter que inventar uma outra fórmula?
Se manter a fórmula dos 4 grupos de 4 e você pegar os dos outros grupos, já caem para 12 jogos. Não é uma grande diferença, mas... Você diminui 3 jogos.
Ou você aproveita e faz uma fórmula decente, né? Porque essa fórmula é meio louca, né?
Pois é.
De você colocar os... Por exemplo, Palmeiras cai no grupo da morte. Mas não enfrenta nenhum dos times do grupo da morte. Então isso é até bom, né? Não vai pegar a Ponte Preta nem Ituano na primeira fase. Então, nas quartas vai sofrer um pouco, mas...
Bira!
Eu?
Você, suas impressões aí sobre... Primeira Liga, estadual, datas...
Não, o que eu queria O que eu queria destacar do Alex também, que ele falou, até para falar de outros assuntos também, porque desses a gente já falou bem, e o Bonsante retratou bem aí que o Alex falou na entrevista. O torcedor do Curitiba, por exemplo, tem que ler essa entrevista, que ele fala muita coisa sobre a situação do Curitiba, coisas, inclusive, a gente fez essa entrevista na sexta, né? Foi isso, né, Bonsante?
Foi na sexta.
Foi na sexta, a gente fez essa entrevista na sexta. Daí, na segunda, o Keyson apareceu na TV, na ESPN Brasil, na Sport TV, falando coisas do Curitiba que tinham muito a ver com o que o Alex tinha comentado, sobre a forma como o Curitiba tem sido administrado, né? O Keyson falando, eu falo, nossa, parece que eu tô tendo um déjà vu aqui, tudo que o Alex falou pra mim 3 dias antes. Ele também fala, o torcedor do Cruzeiro também fica atento, que ele fala sobre o que aconteceu com aquele Cruzeiro fantástico de 2003, que teve tanto problema em 2004 e fez uma campanha decepcionante na Libertadores, sendo eliminado pelo Santos Laguna. E ele também fala de Palmeiras, ele fala uma coisa que o Palmeiras dessa vez goste, porque é um elogio ao Palmeiras, mas sobre como o Palmeiras foi o único clube em que tudo era direitinho em relação a pagamento, promessa de pagamento, de bicho. Então isso, acho que para torcedor de Curitiba, Cruzeiro e Palmeiras, acho que vale particularmente ler a entrevista. Claro, ele já leu porque gosta do Alex, mas também porque ele fala coisas desses clubes que são interessantes e ajudam a explicar algumas situações que os clubes viveram ou estão vivendo, no caso do Curitiba, né?
E vamos ficar de olho porque o Alex vai virar treinador, né? Ele deixou isso claro pra gente também.
Ele deixou muito claro isso, né?
Ele só não quis dar um prazo, né, pra quando ele vai fazer isso, agora ele quer aproveitar um pouco a família depois de parar de jogar, mas o Alex vai virar treinador. E eu chuto que será um dos bons, porque ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele é muito esclarecido, ele é claro, ele é inteligente, ele parece ter vontade de realmente estudar, não precisa virar um nerd do futebol, mas ele tem vontade de estudar, de buscar conhecimento. Ele tem, acho que, essa curiosidade, né? Essa que é importante de ter, de buscar coisas novas. E ele tem influência, desde quando era jogador, ele sabia ser líder dos jogadores. Né, ele sabia conversar com os jogadores, ele foi um dos articuladores do Bom Senso, foi quem reuniu os jogadores do Curitiba, foi o capitão do Fenerbahçe, foi capitão do Curitiba, ele é um jogador que tem proeminência com os jogadores. Então ele vai saber, acho que ele vai saber, né, não sei, mas ele parece que terá essa facilidade de lidar com o grupo de jogadores quando for técnico, caso mantenha a mesma linha de conduta, e parece ter cabeça para ter as ideias certas. Então, quando ele virar técnico, acho que vai ser um negócio interessante de acompanhar se realmente esse potencial que ele tem para ser treinador vai ser desenvolvido.
Leia, então, a entrevista... Manda, Bira.
Uma coisa, né, Bonsante, que a gente que estava lá na entrevista, isso acaba não passando tanto pro texto, né? A gente ia falar antigamente para o papel, agora não passa tanto para a tela, né? Quando ele começava a falar sobre a ideia de ser técnico e sobre montar um time e ver o time dar resultado, ele ficava meio assim, os olhos começavam a brilhar, assim. Você vê que era uma coisa que realmente ele fica muito fascinado com isso, né? Ele deixou muito claro, ele vai ser técnico. Ele vai ser técnico, é questão só de tempo. Aí ele tá querendo tirar umas férias aí de dia a dia de clube, de ficar viajando para lá e para cá. Só questão de dar uns anos aí para ele começar a pegar a prancheta.
E pegar as credenciais também, né? Em janeiro ele começa a fazer o curso da CBF.
Mas isso já agora, né? Isso não vai demorar. Acho que é questão mais de dar uma desintoxicada
também,
ali
claro,
daquele
claro.
Dia a dia, né?
Fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Leia então a entrevista de Alex no site da Trivela e tudo aí sobre a cobertura da semana de Champions League. A gente falou um pouquinho de Champions League. Falamos também de Paulistão. Nessa quinta-feira foram definidos os grupos, o regulamento, que tem essa mudança no número de rebaixados. Tem tudo lá também na Trivela.
E tem outra coisa interessante que eles aprovaram no Campeonato Paulista. Não vai poder trocar de treinador entre clubes, né? Você demitiu, você não vai poder contratar treinador de outro clube. E isso é bastante interessante, porque eu acho que é uma medida que deveria ser adotada até no Campeonato Brasileiro, ou de alguma outra maneira, para dar um pouco mais de segurança para os treinadores e para os próprios clubes também, né? Porque às vezes eles demitem os treinadores porque por causa da pressão. Sim. Às vezes eu imagino que o dirigente ele nem quer demitir, mas ele chega numa situação em que é a única coisa que ele pode fazer ou ele vai começar a apanhar na rua. Então ele acaba demitindo. Se ele não tiver esse respaldo de, não posso demitir, não tenho opções e tal, acho que também ajudaria um pouco.
E no caso do Paulistão vai ser interessante, porque acontece muito, obviamente, quando um técnico cai no Paulistão, dificilmente o time vai buscar na A2 ou na A3. Também não vai conseguir tirar um técnico que está bem no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas. Então é muito comum você ver a zona de rebaixamento do Paulistão sempre com esse cara que começou ali num time do interior e já está em outro. E são 15 rodadas, né? O cara ter que pensar em dois elencos em 15 rodadas é muita loucura. Muito. Né? Valeu, Biratão. Um abraço.
Um abraço.
Pode concluir, desculpa.
Não, você vai falar que, sinceramente, eu não gosto tanto dessa ideia, não. Eu acho que a ideia é melhor do que o resultado dela. Porque acho que hoje os clubes não teriam pudor em demitir o técnico e botar um auxiliar para treinar. Acho que a chance do técnico perder o emprego continua grande, mas ele tem menos capacidade de buscar um novo emprego. Acho que isso inibe só aquela coisa de um clube roubar o técnico do outro time. Isso inibe. Por exemplo, como o São Paulo tirou o Doriva da Ponte Preta. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Mas o time que tiver em má fase querer demitir o cara vai demitir, e daí vai botar o auxiliar dele, preparador físico, vai botar o capitão do time para treinar, qualquer coisa assim. Aí eu acho que assim, a ideia é boa e funciona em alguns lugares. Eu não sei se no Brasil funcionaria, talvez eu não tenho detalhes sobre como essa regra estaria sendo aplicada, se não existem também algumas minúcias ali no detalhamento desse regulamento para proteger mais contra isso, tipo, o treinador ele é demitido, mas ele tem que receber o salário dele até o fim do campeonato. E mais isso aqui, algumas garantias pro cara. Porque eu acho que o time, que o dirigente vai acabar demitindo o cara, bota o auxiliar mesmo, cada vez menos os clubes têm pudor de fazer isso.
Pois é, tem isso também. Acho que acho que ele protege algumas situações, né? Disso que você falou, de um time de uma expressão um pouco maior, tirar o técnico que está indo bem num menor. Mas concordo com você, não sei se vai inibir tanto a demissão, principalmente naqueles casos de faltando 3 rodadas, precisa ganhar 2 para não cair, e o famoso choque de gestão, né? Você troca o cara, troca o boné, e você já pensa que o time vai correr mais.
Ele pode ainda roubar um técnico do Campeonato Gaúcho, ou um técnico do Carioca, né? Ele só não pode pegar técnico de São Paulo.
Sim. Maravilha. O Biratan, valeu. Até a próxima.
Falou. Até mais.
Bruno Bonsante, mais um podcast Trivela. Até semana que vem.
Até semana que vem, Paulo. Até mais.
Um abraço pro Lobo, de folga. Um abraço pra Leandro e a mim, perambulando em reuniões de negócios. E Lucas Din na mesa de som, que agora é digital.
Totalmente digital.
Que coisa, hein?
Muito
ela,
bonita.
Ela pisca de um jeito que eu fico até emocionado
ela
fazendo o programa.
Ela mexe sozinha, faz coisas muito bonitas.
Maravilha. Programa Trivela, toda quinta-feira às 15h, ao vivo, central3.com.br. Depois fica disponível em podcast, tanto no site da Central 3, quanto no site da Trivela. A gente volta na semana que vem, até lá.